Rockstar Podcast by Ana Isabel Rocha.
Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stuck? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's lack of sex that's bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. Choke with my white and buzz, it's bringing her down. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Grasping to control, so I better hold. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I not
Remember deste Rockstar, Basket Case, hoje Green Day, um tema que me lembra tanto, mas tanto, a minha adolescência. E não é falta de educação começar o Rockstar com música, acham? Eu nem disse, olá, tudo bem, como é que é, malta? Rockstar! Não disse, mas agora sim. Então, está tudo a bombar aí desse lado? Eu espero bem que sim, sejam bem-vindos a este Rockstar. Estamos no quarto. Quer dizer, eu estou no estúdio, mas estamos no quarto Rockstar, é o episódio número 4 e apetecia-me começar com música. Apetecia-me começar com música porque eu apetecia-me falar dos Green Day, apetecia muito passar Green Day. Eu já queria ter passado Green Day, é uma das minhas bandas de sempre. E ainda para mais agora que o Billy Joe Armstrong, o vocalista dos Green Day, tem uma banda nova. Chamam-se The Long Shot e eu gostava muito, muito, muito que vocês ouvissem. Para já, ainda não sabe assim grande coisa sobre esta banda nova. Os Green Day não acabaram, os Green Day vão continuar, aliás, têm tocado. Eu sigo o Billy Joe no Instagram. Ai, porque eu sigo o Billy Joe no Instagram. E eles continuam a tocar, mas ele agora formou uma nova banda. Chamam-se The Long Shot. Tem um EP de estreia com 3 temas disponíveis no YouTube. Ainda não há vídeos oficiais, é só mesmo áudio. Eu nem me lembro. Quer dizer, caramba, ainda há bocadinho vi, mas não me lembro se são lyric videos ou se é mesmo só tipo. Não, eu acho que é uma imagem estática dos 3 e tem só mesmo áudio. Tem então 3 temas esta nova banda. O Billy Joe anunciou que o álbum está para muito breve, vai chamar-se Love Is For Losers. Foi criada também uma página de Instagram para os Long Shot, mas não se sabe grande coisa. Ele está a fazer assim um grande segredo. Não se sabe quem são os outros membros da banda, apenas que é o Billy Joe, o vocalista dos Green Day. E especula-se que o baterista possa ser o Joseph Armstrong, que é um dos filhos do Billy Joe, ele tem 2, e o Joseph já tocou bateria com os Green Day. E a malta do meio acha que ele pode ser então o baterista desta nova banda. The Long Shot, vocês vão ouvir agora neste Rockstar, tem uma sonoridade assim muito parecida com Green Day mais antigo, com Green Day dos primórdios. Eles são ainda mais rock porque os Green Day depois foram se tornando um bocadinho mais melódicos, um bocadinho mais fofos, e os Long Shot acho que trazem de volta aquele punk rock mais pesado. Para ouvir agora no Rockstar, Taxi Driver, os Long Shot.
Taxi driver, I'm rolling. Taxi driver, I'm rolling. Taxi driver, I'm rolling like a stone. Taxi driver, I'm rolling like a stone.
Rockstar.
É, não é muito fixe? Curtiram? Pá, eu adorei. As outras músicas são niquinho mais calmas, não são assim tão power, mas são também muito fixe. É procurar por The Long Shot no YouTube e vão encontrar. Entretanto, no início, eu não disse porque estava cheio de vontade de falar dos Long Shot, mas para ouvir este podcast, o Rockstar, é ir até ao site da Rádio Comercial, radiocomercial.ol.pt, área de podcasts, e estão lá todos os episódios até agora. Este é o quarto. Lá estamos nós, no quarto. Pá, isto é uma pouca vergonha. E também no iTunes podem descarregar os episódios, podem subscrever o podcast e assim serão sempre os primeiros a ouvir quando eu lançar um novo. Uhum. É às terças-feiras, a não esquecer.
Rockstar.
Let the body set the floor. Let the body set the floor. Let the body set the floor. Let the body set the body sit the floor. Let the body sit the floor.
aqui no Rockstar, o segundo Remember deste Rockstar, que ainda vai ter um terceiro, mas agora ficamos nos Drowning Pool com este Bodies. Os Drowning Pool que em 2002 vieram a Portugal ao Estádio do Restelo para o Ozzfest. Eu não sei se estiveram lá, se estiveram, ponham a mão no ar. Eu estive lá, ainda consegui ver os Drowning Pool com o primeiro vocalista, com o Dave Williams, que entretanto faleceu. Ele foi encontrado sem vida no tour bus, alegadamente por doença cardíaca. Atualmente, só um parênteses, a banda já vai no quarto vocalista, já tiveram mais três vocalistas desde o Dave Williams, e se quiserem conferir o som atual dos Drowning Pool, também hei de passar aqui no Rockstar, mas se estiverem muito, muito, muito curiosos, o som está muito potente. É irem até ao site oficial drowningpool.com. Aproveito os Drowning Pool para falar sobre um assunto que deixa pendente no Rockstar da semana passada, que é a mocada involuntária. Este Ozzfest em 2002 teve o Zilinho também, teve Tool, que foi inacreditável, Slayer, os Ram foram os únicos portugueses, e eu já não me lembro durante qual dos concertos é que foi, porque eu fui praticamente todos, isto foi uma cena que começou para aí às 3 da tarde, eram muitas bandas, não me lembro durante qual dos concertos foi, mas aproveitei os Drowning Pool para ilustrar esta história, que é, eu falei-vos de uma bocada involuntária, que eu sou uma pessoa, pá, muito cool, não gosto de grandes confusões, gosto de ir a estes concertos e estes ajuntamentos e gosto de música pesada, mas não gosto muito de estar lá no meio, tipo, gosto de ver o Mospito, acho uma certa piada como é que aquela gente consegue andar ali à estalada, mas não gosto de estar lá no meio, até porque sou mulher, tenho maminhas e não sei o que, é uma coisa que não dá jeito, aleija, uma pessoa fica com moças, não é? E com nódoas negras, e uma pessoa não quer andar com nódoas negras, depois tem que pôr base e não sei o que. E então, eu sou a pessoa que fica sempre longe dessa confusão, eu não vou para o meio, nunca, eu fico sempre cá atrás. Mas, pá, não sei se é castigo ou que seja, eu levo sempre com alguém em cima. Eu levo sempre uma pisadela, eu levo sempre uma cabeçada. Alguém entorna, eu detesto álcool, eu não bebo álcool. Alguém entorna sempre a cerveja ou que seja para cima de mim. E então neste concerto aconteceu uma coisa que foi... Eu tinha ido com o meu namorado da altura, fomos os dois. E imaginem, aquele estádio do Restelo, de metade do estádio para a frente estava cheio de gente. Cheio. De metade para trás não estava ninguém. Então nós estávamos os dois em pé, ele atrás de mim, abraçado a mim, eu com a minha Coca-Cola, ele com a sua cervejinha, e estávamos ali muito sugadinhos a ver o Ozzfest e a assistir aos concertos. Ok, na nossa, na paz, super tranquilos. E eu começo a ver um tipo vir lá do meio em direção a nós. E pensei por momentos, olha, tu queres ver que ele vem-me aqui nessa direção, mas depois também pensei, não é, não está aqui ninguém, não estava ninguém ao pé de nós. Nós éramos as únicas pessoas naquela metade do estádio, ninguém. E ele vem lançado e eu começo a pensar, olha, se tu não te desvias, vens para cima de mim, não é? Mas tipo, ele estava completamente noutra, ele estava assim já tipo, estava bué tipo over, estão a ver, estava demasiado alegre e veio a cambalear, ia-se aproximando, e quanto mais ele se ia aproximando, mais eu ia pensando, olha, tu queres ver que ele não se vai desviar, mas também não tive reação, sabem, aquela cena de é demasiado estúpido para ser verdade. E não mexi. O meu namorado também não se mexeu, estava a pensar a mesma coisa que eu, que é, eventualmente, ele quando chegar aqui ao pé, desvia-se. Mas ele não se desviou. E deu-me uma cabeçada no olho, aqui no meu olho direito, sabem este osso que nós temos aqui na sobrancelha? Pá, a sério, ele foi direitinho juntinho ao meu olho, com a cabeça dele, com a testa, e caiu para o lado. E eu só me lembro de ouvir o pessoal da Cruz Vermelha de volta dele e o meu namorado de volta de mim, porque eu mandei-me para o outro lado. Imagina, ele vinha assim de frente para mim, não é? Ele mandou-se para o meu lado esquerdo, eu mandei-me para o meu lado direito, porque a mocada que ele veio foi no meu olho direito. E a dor foi tão forte, mas tão forte, foi osso com osso, que eu pensei, ele abriu-me o olho, eu estou cheio de sangue, e eu, é que sim. Que horror e que dor horrível, que eu nem conseguia ver nada. Então era o meu namorado de volta de mim. Mas estás bem? Mas o que é que se passa? Eu dizia, ele abriu-me o olho, ele abriu-me o olho. E ele completamente desorientado. Eu não sei se ele entrou em coma ou o que é que foi. Tipo, ele vinha completamente desorientado. E eu só sei que foi uma dor horrível. Não me abriu o olho. Só fiquei com o olho um bocado negro e com esta parte aqui do osso, não é? Um bocado inchada. Não aconteceu nada mais do que isso. Mas qual é a probabilidade de nós estarmos ali, os dois sozinhos, pá, e ele vir direitinho à minha cabeça? É uma coisa que me acontece frequentemente. Não sei se tenho um ímã para este tipo de cenas. Eu que odeio pancada e odeio dor e odeio este... Epá, e estou ali sossegada, sem fazer mal a ninguém, sem chatear ninguém, mas leve sempre com alguém em cima. É uma coisa inacreditável. Rockstar. Eu não sei se também acontece com vocês, mas comigo, opa, é uma coisa inacreditável. Eu levo sempre com alguém em cima, é uma chatice, não é? Eu vou sempre depois toda desorientada para casa e toda dorida. Eu, que não participo em mosh-pits e não sei o quê. Vou começar a ir para os concertos. Já vou um bocadinho para os concertos assim em modo Kung Fu. Em modo Karate Kid, que é quando vejo alguém aproximar, fico logo tipo... Que é para ninguém vir para cima de mim. O que é que eu fiz? Ora, quero falar-vos agora do regresso do Stone Sour a Portugal e também aos discos. Eles vão regressar em julho a Portugal para mais um grande concerto. Tem álbum novo, chama-se Hydrograd. E eu lembro-me, tenho memórias tão queridas com o Stone Sour, porque eles estiveram cá pela primeira vez no dia 2 de fevereiro de 2003. Atuaram no Paradise Garage em Lisboa. Eu vi tantos concertos, mas tantos concertos no Paradise Garage. Vi Hoobastank, vi Foo Fighters, vi Bloodhound Gang, que foi uma... Aí, Bloodhound Gang, olhem, vou apontar, até porque tenho uma história para vos contar, para variar com o meu irmão. Vou apontar aqui Bloodhound Gang, que é para não me esquecer de vos contar no próximo Rockstar. Vão ficar à espera, não é? Porque agora não posso contar as histórias todas, porque senão depois fico sem material para os podcasts. Em relação ao Stone Sour, nesta altura, em 2003, quando eles vieram cá, eu entrevistei o vocalista, o Corey Taylor, que é também vocalista do Slipknot, mas naquela altura, pá, em 2003 não havia redes sociais como há agora, nem havia telemóveis com câmeras XPTO como há agora, não sei o quê. Eu sei que tirei uma fotografia com ele, mas eu tinha tipo um Nokia com uma definição assim muito... muito blerque. E não sei sequer onde é que tenho essa fotografia, mas isto para vos dizer que eu não conhecia a cara do Corey Taylor, porque quem conhece os Slipknot sabem que eles atuam com aquelas máscaras assustadoras e muito creepy. Eu nunca tinha visto a cara dele, então quando cheguei para a entrevista umas horas antes do concerto, oh, foi muito engraçado, porque eu lembro-me aquele primeiro pensamento que eu tive quando olhei para ele, que foi, a sério? És tu? Tu é que és o Corey Taylor? Porque imagina, ele tem aquele ar muito rude e muito assustador no Slipknot. E depois, ele é mais baixinho do que eu tenho 1,64m, ele é um bocadinho mais baixo do que eu lembro-me dele ser mais baixo do que eu, é a ideia que eu tenho. E eu não estava de saltos, porque eu raramente uso saltos, naquela altura devia ter ténis ou Doc Martens ou uma cena assim, portanto eu não ia de todo de saltos entrevistar o Corey Taylor do Stone Sour e do Slipknot. Portanto, ele era um bocadinho mais baixo do que eu. Ele é assim pequenininho, todo roliço, porque ele é assim mais rechonchudo. Ele não é magro, não é? Eu não estou a chamar gordo, mas ele é assim todo mais entroncado, com o cabelo, ele tem o cabelo assim ruivo, ele é mais para o ruivo do que para o louro, não é? Ele é assim clarinho, mas mais para o ruivo. E tinha caracóis, tinha o cabelo comprido, e eu pensei, quase que parecia um anjo. Era quase como um anjo Gabriel, mas do metal, e em vez de ser loiro... Ele tem assim umas sardazinhas e era ruivo. Muito simpático, muito querido. Eu gostei muito da entrevista. Ele foi simpaticíssimo, pá, super educado. Mas foi engraçado, porque a ideia que eu fazia dele era completamente diferente. Gostava muito de ter essa fotografia para vos mostrar, mas não faço ideia onde é que ela está. E há uma coisa curiosa, que na altura eu achei que os Stone Sour tinham sido uma banda criada depois do Slipknot, mas não. O Corey Taylor primeiro fundou o Stone Sour com o Jim Root, que também é vocalista dos Slipknot. Engano-vos, que também é guitarrista dos Slipknot. E só depois de terem formado o Stone Sour é que se juntaram aos Slipknot, que por acaso também têm álbum novo, mas falo-vos deles num próximo Rockstar. Agora é tempo da música nova do Stone Sour. É um dos singles que tem vídeo no YouTube, chama-se Song 3.
If you take a step towards me, you will take my breath away. So I'll keep you close and keep my secret safe.
No one else has ever loved me. No one else has ever tried. I never understood how much I could take. Then I saw the worst was over. When I laid my eyes on you, it was all that I could do to know my place. Out of all the past illusions, out of all the dreams come true, I was gone until I finally saw your face. If you cry
este quarto Rockstar, mais um grande Remember, um dos meus preferidos e que me faz relembrar a primeira vez que eu vi os Korn ao vivo, que tem também uma história de mocada involuntária, assim, aconteceu-me já assim algumas vezes. 30 de maio de 2000, Pavilhão Atlântico, em Lisboa, fui com o meu irmão ver os Korn, não é? Para variar, e se não fosse ele, sério, eu tinha lá ficado no meio. Porque eu fui com ele e não quis ficar sozinho. Ele gosta de sempre de ir um bocadinho lá mais para a frente. Mas porquê? Porque ele é grande, é homem. E se aquilo, entretanto, começar tudo ao pontapé, ele consegue se defender muito melhor do que eu, não é? Porque eu sou baixinha, sou pequenina. E eu fui com ele, não é? Assim, agarrada a ele. E pensei, bom, isto não há de acontecer nada, mas eu ainda nem tinha acabado este meu raciocínio, já eles estavam todos ali violentamente aos encontrões uns aos outros, e se não fosse o meu irmão a agarrar em mim e a tirar-me dali, eu não sei, eu acho que ainda hoje lá tinha ficado. É uma sensação um bocado parva, eu não consigo entender esta cena dos... Pronto, vou ser um bocado cocó, mas não consigo entender esta cena dos mosh-pits e dos encontrões, já aqui vos disse que acho que a malta devia ir para o ginásio libertar toda essa energia que tem acumulada, mas muito obrigada ao meu irmão por me ter salvo no concerto dos Korn, que, fora isto, foi um grande concerto. Foi a primeira vez que eu os vi ao vivo e vale a pena. Depois disso já vi mais algumas vezes e são sempre uma das minhas bandas preferidas ao vivo. Se bem que a última vez que eles estiveram em Portugal eu sei que a coisa não correu muito bem, não foi culpa da banda, mas a coisa foi assim um bocadinho esquisita, não é? Com aquelas falhas de energia. Ora, na próxima terça-feira já sabem que há um novo Rockstar. Agora, deixo-vos com Falling Away From Me, os Korn. Beijinhos arrojados e que o rock esteja sempre desse lado.
Down.
Podcast by Ana Isabel Rocha.